Amém, irmãos, a paz do Senhor. Você pode se assentar. Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Ué, só dois, três estão felizes? Quantos estão felizes com Jesus nessa noite? Aleluia! Amém, queridos? Uma alma alegre, ela se expressa. Amém? Glória a Deus. Nesse domingo de Páscoa, na qual nós comemoramos, nós celebramos a vitória de Jesus sobre a morte, a vitória que nos traz vida, nós vamos estar refletindo, queridos, um pouquinho, sendo fiel ao tema que nós estamos meditando nesse mês. Nós estamos meditando a respeito de jejum e oração, mas como no domingo passado, né, o Lincoln ministrou dando uma ênfase um pouco maior em jejum, eu gostaria que nós refletíssemos um pouquinho nesse domingo a respeito de oração. O porquê devemos orar? Qual é o efeito da oração na minha vida? Qual é o efeito da oração na vida da igreja? O porquê que o Senhor separou esse ano, um mês inteiro, para nós meditarmos em um jejum e oração? Qual o motivo disso? Eu gostaria que você falasse aí para duas ou três pessoas do seu lado, diga para ele, fique ligado, o Senhor quer ministrar a tua vida, não disperse a sua atenção, amém, queridos? Eu gostaria que você me desse alguns minutinhos da sua atenção nessa noite, não permita que nada roube a sua atenção, não porque eu vou estar aqui compartilhando com você um pouquinho daquilo que o Senhor falou ao meu coração, mas é porque se você acabou de cantar, quantas canções cantamos aqui, Ele vive, então eu quero te dizer, Jesus está na casa, Ele está aqui, e muitas vezes Ele começa a ministrar no nosso coração, e aí a gente dispersa, e muitas vezes a gente tem uma ministração só pela metade, amém? Queridos, Jesus, Ele dá um testemunho de oração em toda a sua vida. Jesus ensina os seus discípulos a orar mais pelo exemplo do que propriamente dito, você pegar textos na Bíblia, Jesus sentando com eles várias vezes e explicando em detalhes a respeito da oração. Se nós pegarmos os evangelhos, o evangelho que mais traz precisamente explicações a respeito e ênfase nesse tema é o evangelho de Lucas. E você vai ver ali durante toda a trajetória de Jesus, Jesus dando exemplos de oração. Desde o começo do evangelho, nós vemos ali Jesus pelo exemplo de uma vida de oração, ensinando seus discípulos, e todos nós que somos discípulos de Jesus, nós seguimos os passos do nosso Senhor, amém? Então nós vemos ali, queridos, em Lucas, no capítulo 3, no versículo 21, eu vou ler aqui para a gente ganhar tempo, quando todo o povo estava sendo batizado, Jesus também o foi, e enquanto ele estava orando, o céu se abriu e o Espírito desceu sobre ele, em forma corpórea, como pomba. Então veio uma voz do céu e disse, tu és o meu filho amado, em quem me agrado. Querido, no momento em que Jesus, ele se desloca para ser batizado, e se nós percebemos um detalhe da palavra, Nós achamos que Jesus foi batizado com o Espírito Santo na hora do batismo, mas a palavra do Senhor fala aqui, ó, quando todo o povo estava sendo batizado, também Jesus o foi. E enquanto estava o quê? Orando. Ele foi revestido com o Espírito Santo enquanto ele estava fazendo o quê? Orando. Ele foi batizado, e no momento em que ele estava orando, o Espírito Santo de Deus desceu sobre ele. Não é à toa que a palavra dá ênfase. E seguindo, um pouquinho mais, tem vários textos, mas eu não vou ler todos. Lucas 9, 28 e 29 diz assim: aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago, e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência do seu rosto se transformou, e as suas roupas ficaram alvas e resplandecentes, como o brilho de um relâmpago. Momento, monte da transfiguração. Nós achamos muito belo essa passagem, nós ficamos nos imaginando naquela cena, mas Jesus o chamou para quê, queridos? Para orar. A palavra do Senhor aqui fala que enquanto Jesus orava, houve a transfiguração. Não é enquanto eles estavam ali cantando, não, a palavra de Deus, ela dá ênfase aqui, e o Senhor chamou-os para orar, e enquanto Jesus orava, a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Querido, se Jesus, sendo Deus, se Jesus, sendo Salvador, a todo momento, ele pelo exemplo de vida, os discípulos o via em oração. Certa ocasião, trouxeram muitos enfermos, e até o final do dia, ele curou a todos que lhe o trouxeram. Terminando ali, ele se ausenta para orar. A todo momento, queridos. Agora, se Jesus, sendo quem é, tinha essa necessidade de estar na presença do Senhor, por que nós não o fazemos? Qual é a dificuldade que nós temos, queridos, de orar, de estar na presença do Senhor, de vir à igreja orar, de ter um momento em secreto com o Senhor? Por que será? E os discípulos, vendo Jesus a todo momento, indo orar, passando uma noite inteira orando, indo para o deserto orar, e orando, e aí é o texto que eu quero trazer como base para a gente ministrar nesta noite, que está em Lucas capítulo 11, e aí eu peço para que você abra, Lucas 11, versículo 1, amém? Quantos estão comigo aqui? Amém? Estou indo muito rápido? Amém. Jesus estava orando em certo lugar, e quando terminou, um dos seus discípulos lhe pediu: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou os seus discípulos. Então Jesus disse: quando vocês orarem, digam: Pai, santifica o teu nome, venha o teu reino, o pão nosso de cada dia dai-nos diariamente, perdoa os nossos pecados, pois também nós perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. Jesus disse ainda: se um de vocês tiver um amigo e for procurá-lo à meia-noite, dizendo: amigo-me, me empresta 3 pães, porque outro amigo meu chegou de viagem e eu não tenho nada para lhe oferecer. E se o outro lhe responder lá de dentro, deixe-me em paz, a porta já está fechada, os meus filhos já estão deitados, não posso levantar-me para lhe dar os pães. Digo a vocês que, se ele não se levantar para dar esses pães, por ser seu amigo, ele o fará por causa do incômodo e lhe dará tudo o que tiver necessidade. Por isso, digo a vocês, peçam e lhe será dado, busquem e acharão, batam e a porta será aberta para vocês. Todo aquele que pede, recebe, e o que busca, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Quem de vocês, sendo pai, daria uma cobra ao seu filho que lhe pede, ou um peixe? Ou daria um escorpião ao seu filho que lhe pede um ovo? Ora, se vocês que são maus, sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo a quem pedir. Amém, queridos? Feche seus olhos, vamos orar. Peça para que o Senhor fale com você nesta noite. Peça para que Ele toque o seu coração, abra o teu entendimento, traga revelação ao teu coração. Pai, nós estamos aqui perante a tua palavra, e nós pedimos ao Senhor, para que o Senhor traga sobre nós nesta noite, espírito de sabedoria e revelação, na pessoa de Cristo Jesus, em cada um de nós. Abra os nossos olhos, Pai, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém, queridos? Pelo exemplo de Jesus, os seus discípulos em algum momento chegou para ele e disse, Mestre, ensina-nos a orar, nós queremos aprender isso. E eu gostaria aqui de destacar, queridos, dois versículos, dentre esses que nós lemos, tá? Eu sei aqui que tem muito ensinamento aqui, mas eu gostaria que nós nos atentássemos a dois pontos. O primeiro, no versículo 8, eu lhes digo, embora ele não se levante para dar o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que você precisa. O Senhor Jesus está nos ensinando aqui que nós precisamos ser perseverantes. Nós precisamos ser persistentes. Nós precisamos colocar esforço, permanecer. Queridos, Ele está nos dando a dica aqui. Ele está nos dando, olha, vocês têm que continuar pedindo. Olha, se esse seu amigo não te atender porque ele, por ser seu amigo, por você estar o incomodando num horário importuno, que já é tarde da noite, ele vai te atender para você parar de ficar chamando ele, acordando todo mundo. Nós temos que continuar a pedir. Nós temos que continuar a persistir diante dele. Ele está nos dando dicas de como nós podemos ter êxito em uma vida de oração. Mas eu acho que o ponto principal desse texto, na qual o Senhor Jesus coloca ali a bola na marca do pênalti e fala, faz gol. Está no versículo 13, que diz assim, se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu, dará o Espírito Santo a quem? Pedir. Queridos, aqui está a chave de uma vida vitoriosa de oração. O que que ele está querendo dizer? Não é a maneira como você ora, das palavras que você coloca, mas o que vocês têm que pedir é o Espírito Santo sobre a vida de vocês. É Ele quem vai os ensinar como orar. Como Jesus dizendo: olha, vocês parem tudo que vocês estão fazendo, peçam o Espírito Santo, ouçam Ele e façam o que Ele mandar. Amém? Quantos estão comigo aqui? Sabe por quê, queridos? Nós muitas vezes, quando nós vamos orar, nós fazemos uma lista, e não tem nada errado disso. E ali muitas vezes nós apresentamos diante de Deus, colocamos ali alguns textos bíblicos, lembrando a Deus das promessas que Ele já fez, como se Ele estivesse se esquecendo. Muitas vezes ali nós colocamos ali uma série de pedidos, como se Deus não soubesse. Só que Ele fala: vocês têm que continuar, mas o segredo está em eu saber como orar. E o segredo é: peçam para que o Espírito Santo vos ensine. Os discípulos disseram: Senhor, ensina-nos a orar. A nossa oração hoje, Senhor, Espírito Santo, ensina-nos a orar. Ensina-nos a nos mover no teu propósito. Porque muitas vezes, queridos, aquele caminho que a gente acha que está legal, muitas vezes o Espírito Santo quer conduzir e consertar a rota. A palavra do Senhor, você não precisa abrir para a gente ganhar tempo, Romanos 8, 26, 27 diz assim: da mesma forma o Espírito nos ajuda em nossas fraquezas, pois não sabemos orar, não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E a gente acha que acaba aí, mas não acaba aí não. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelo santo de acordo com a vontade de Deus. O Espírito intercede diante do Pai segundo a vontade de Deus. O que o apóstolo está dizendo aqui? Que é o Espírito Santo que vai colocar no meu coração o que eu devo orar. É Ele. Por isso que eu não entendo muitas vezes porque eu não avanço, eu não tenho vitória em algumas áreas, porque eu estou orando muitas vezes fora do propósito. E a nossa oração, queridos, nesses dias tem que ser: Senhor, ensina-nos a orar. Eu tenho que ter o meu momento de secreto, eu tenho que ter o meu momento com o Senhor, sim. Mas eu tenho que deixar que o Espírito Santo me conduza. Sabe qual que é uma das dificuldades, queridos, que nós temos de ter uma vida de oração, de vir à igreja, de vir no culto, de vir na vigília, enfim? Porque nós ainda não conseguimos ter uma consciência da presença do Senhor. No Salmo 27:4, todo mundo vai conhecer, já sabe de cor: uma coisa pedir ao Senhor, e a buscarei. Em algumas versões diz: e a procuro, que eu possa viver na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E o segredo está aqui: para contemplar a bondade, a beleza do Senhor e buscar as orientações no seu templo. O rei Davi diz: olha, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei e a procuro, que eu possa habitar na tua casa todos os dias. Para quê? Para que eu possa contemplar a tua beleza. Querido, se eu não tiver uma consciência da presença, se eu não conseguir contemplar a beleza de Jesus, o seu amor, a sua bondade, a sua misericórdia, será só informações. Eu vou entrar aqui e eu vou sair daqui com um pouco mais de conhecimento, sem ter contemplado a beleza do Senhor. O que o rei Davi está dizendo aqui, que ele queria viver na casa do Senhor, para poder contemplar a beleza a beleza de Deus. É por isso que muitas vezes nós temos dificuldade de orar 5 minutos, porque eu não contemplo a sua beleza. Eu não tenho, muitas vezes, paciência de ficar uma hora e pouco numa reunião, porque eu só estou vindo aqui, eu só estou recebendo informações aqui, ó, mas os meus olhos não conseguem contemplar a sua beleza. Nós precisamos ter consciência da presença. Nós temos que pedir: Espírito Santo, me conduza no meu momento de oração. Espírito Santo, eu quero ver a tua face. Queridos, essa semana, enquanto eu estava indo para o trabalho, o Senhor ministrou algo no meu coração, algo que eu não compartilhei disso com ninguém, nem com a minha esposa. O Senhor, há muitos anos atrás, Ele me deu uma visão, e Ele me levava a um lugar, aonde se encontrava uma multidão. E na medida em que eu fui chegando junto com aquela multidão, tinha um homem de pé, que ninguém ousava olhar na sua face. E todos se rendiam e se dobravam diante dele. E eu me prostrei naquele momento, e aonde eu me prostrei naquela visão, tinha uma poça no chão, e refletia os céus abertos, e eu vi o céu aberto e anjos voando. Por isso que quando eu vou para a presença do Senhor, eu tremo, querido. Nós precisamos pedir para que o Espírito Santo abra os nossos olhos, para que nós possamos contemplar a glória do Senhor. Por muitos e muitos e muitos anos, nas madrugadas, eu clamava: Senhor, mostra-me a tua face. Eu quero te ver. Eu quero te ver. Eu quero te ver. E por mais de 10 anos depois isso aconteceu. Queridos, nós temos que pedir: Senhor, ensina-nos a orar. Porque senão será fardo. Senão eu vou entrar aqui, ah, essa música eu não gosto. Ixi, aquele pregador hoje, ah, eu não me identifico. Oh, meu irmão. Se o Senhor está na casa, nós temos que adorá-lo, buscar a sua face. Na medida em que eu chego na presença dele, e eu me rendo, aí eu já não, já só orar não basta mais, eu vou olhar para ele, eu vou olhar para mim, eu vou falar: eu tenho que fazer algo, eu acho que eu vou ter que jejuar também, porque está pouco. Nos nossos dias, queridos, ao invés de nós pedirmos: Senhor, traz mais gente para a igreja, Senhor, me dá isso, me dá aquilo, Senhor, que se cumpra a palavra que está lá descrita em Joel, que se derrame o teu Espírito sobre toda a carne. Queridos, em Pentecostes, se nós pegarmos Páscoa, da Páscoa ao dia de Pentecostes, são aproximadamente 50 dias, acho que é isso. Jesus permaneceu na terra por aproximadamente 40 dias, então o período que ele disse para aqueles 500 discípulos para permanecer, até que viesse sobre eles o Espírito Santo, eram 10 dias. Só 120 permaneceu. Só 120 ficaram na presença, clamando: Senhor, que venha o teu Espírito, que se cumpra, Senhor, a palavra. Só 120 foram insistentes, só 120 continuaram perseverando: Senhor, que se cumpra. E a palavra do Senhor diz que quando o Espírito Santo desce como língua de fogo, eles começam a orar em línguas, e muitas nações tinham ali naquele dia representantes de várias as nações, e todos ouviram e entenderam na sua própria língua. Quando o Espírito Santo de Deus está movendo o corpo, não importa quantos talentos, dons, propósitos nós temos no nosso meio, não vai ter confusão, cada um vai entender o que o Espírito está movimentando. Cada um. Muitos olharam e diziam: estão bêbados. Porque aquele que não experimentou tem dificuldade de entender. Aquilo que muitas vezes não veio exatamente como eu planejei, como eu queria. Aí eu critico. Porque muitas vezes eu não estou entendendo o que o Espírito Santo está fazendo. Eu creio, queridos, que ali em Pentecostes, sobre a vida daqueles servos, se cumpriu a parte da profecia de Joel. Joel 2. Só que, queridos, a palavra do Senhor diz em Joel 2:28: e depois disso derramarei do meu Espírito sobre todos os povos, ou em algumas versões, sobre toda a carne. Os seus filhos e filhas profetizarão, os seus velhos terão sonhos, até os seus servos e servas terão visões. E é isso que nós temos que orar, queridos, nos nossos dias: Senhor, que venha o teu Espírito sobre a cidade de Maringá. Senhor, que venha o teu Espírito sobre esse bairro de Liberdade. Porque é o Espírito quem convence, é o Espírito quem move, é o Espírito que nos direciona nas estratégias. Porque se nós não tivermos consciência da presença, nós não vamos entender nada. Certa ocasião, queridos, Paulo e Silas estavam no caminho da oração. Ou melhor dizendo, estavam indo para a igreja. E por vários dias, uma mulher os importunava, dizendo: nossa, esses são homens de Deus, olha, Deus está sobre eles, enfim. Até que um certo dia, Paulo a repreende e disse: cala-te, diabo. Esse ato deles os levaram à prisão. Lembre-se, estavam indo para orar. Acabaram aonde? Numa prisão. E muitas vezes nós não entendemos, quando algumas coisas fogem, parece, do controle. Mas por quê? Nós estávamos indo orar, o carro furou pneu, enfim, queridos. E lá, naquela prisão, acorrentados, depois de açoitados, o que que Paulo e Silas fazem? Quem sabe conversando entre eles: nós não estávamos indo orar? Então vamos orar aqui mesmo. E eles começam a orar, queridos. Deus tinha um propósito naquela noite, que era salvar uma família de um carcereiro. Muitas vezes Deus, Ele nos impulsiona, Ele nos afronta, para que nós possamos entender o que Ele quer fazer. Muitas vezes Ele quer nos provocar a conversar com Ele, a ter um diálogo com Ele. Quando Caim e Abel vai levar a oferta diante do Senhor. A palavra do Senhor fala que ele recebe a oferta de Abel, mas rejeita de Caim. E com quem que ele foi conversar, querido? Na nossa visão, vou conversar com Abel. Não, Abel, parabéns, você está entendendo o propósito. Olha, você, não, não, ele foi conversar com Caim. Por que caiu o teu semblante? Acaso se você tivesse feito certo, não seria aceito? Ele está provocando Caim, quem sabe dizendo, vai lá, faz de novo, se arrepende e volta e eu vou aceitar. Agora muitas vezes, queridos, nós não entendemos, saiu fora daquilo que eu planejava, daquilo que eu queria, e muitas vezes eu fico como Caim e Deus olha para ele e fala, olha, só que se você continuar desse jeito, o pecado está na tua porta aí. Você tem uma escolha. Se arrepende, faz de novo. O Senhor a todo momento nos provoca numa situação, querendo conversar conosco, querendo dialogar conosco. Como, queridos? Numa vida de oração. Porque quando nós, queridos, no nosso momento de oração, ali não tem como fingir. Ali, no secreto, querido, no momento só eu e ele, eu tenho que, quem sabe, tirar a minha máscara. É no momento de oração que eu sou tratado. É no meu momento de oração que eu sou tocado. Mas sabe qual que é o problema? Nós olhamos o Senhor de longe. Certa ocasião, Jesus chega para visitar Lázaro, que já tinha morrido. Marta corre ao seu encontro e diz, mestre, se o Senhor estivesse aqui, nada disso teria acontecido. Marta leva ele lá no passado. E aí ele, Jesus, Marta, calma, ele vai ressuscitar. Aí ela fala, eu sei, Senhor, eu sei que ele vai ressuscitar no último dia. Aí Marta joga ele lá no futuro. Ele olha para ela e diz, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Ele como dizendo para ela, Marta, olha para mim, eu estou aqui. Muitas vezes, queridos, nós, nem nós acreditamos naquilo que nós oramos. Muitas vezes eu estou lá só repetindo, mas nem eu acredito, queridos, Deus está na casa. Se eu não tiver consciência da presença, eu não terei uma conduta de santificação. A última vez que eu ministrei isso, eu falei um pouco disso aqui. Jesus está conosco todos os dias. E Ele está dizendo, peçam para que o Espírito Santo vos ensine, peça para que o Espírito Santo vos ensine, peça para que o Espírito Santo os conduza. Quantos estão comigo aqui? Amém? É só isso que nós precisamos. Temos um coração sensível à presença. E queridos, e nós precisamos orar. Em 2 Crônicas 7,14, é um versículo que nós usamos bastante. A palavra do Senhor diz assim, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, buscar a minha face, se afastar dos seus maus caminhos, do céu eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Amém, glória a Deus. Só que para nós entendermos isso aqui, nós temos que ler o versículo 13, e muitas vezes nós passamos ele. Se eu fechar o céu para que não chova, ou mandar os gafanhotos devorarem o país, ou sobre o meu povo enviar a praga, ou em algumas versões a peste, Então, se o meu povo, o que, que ele está dizendo? Se eu provocar uma situação, se vir pandemia, se vir fome, se vir más notícias, se vocês se prostrarem e orarem e se arrependerem, então eu ouvirei, eu virei e sararei a sua terra. Então, querido, se alguma coisa não está indo bem na tua vida, se alguma coisa está acontecendo fora daquilo que você imaginava, quem sabe é uma oportunidade que o Senhor quer te ensinar, te impulsionar num patamar acima. Não ache que o Senhor chegou atrasado. Nós temos que aprender a parar e dizer: Senhor, eu não estou entendendo, me ensina. Me ensina a orar, me ensina a lidar com essa situação. É o Espírito Santo que nos ensina. O apóstolo Paulo, queridos, em Efésios 3, 14 a 16 diz: por esta razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebo o nome toda a família no céu e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, Ele os fortaleça no íntimo do seu ser, com o seu poder, por meio do Espírito Santo. No íntimo do seu ser. Nós precisamos buscar isso, querido. Nós precisamos vir à casa do Senhor com o intuito de: Senhor, eu quero contemplar a tua beleza. Senhor, eu quero contemplar a tua face. Querido, a nossa vida é pela fé. A Bíblia fala: sem fé é impossível agradar a Deus. Deus escolhe as coisas loucas desse mundo para envergonhar as sábias. Deus escolhe as coisas que não são desse mundo para confundir as que são. Muitas vezes a gente fica ali preocupado: mas o que, que aconteceu? Essa doença é porque eu pequei, ele pecou, não pecou? Certa ocasião perguntaram a Jesus: olha, nessa situação, quem que pecou? Foi ele? Foi a sua geração? E a resposta de Jesus: como, cara, o que interessa isso? Isso aí é para a glória do Senhor. Peça para que o Senhor te dê entendimento. É como se Ele dissesse isso. Porque se a gente quiser, querido, com a nossa mente carnal, querer entender a mente de Cristo, querido, nós não vamos entender. Jesus pede para Pedro, que passou a noite inteira pescando: e aí, Pedro, vamos pescar? Ele falou: mas pesquei a noite, não peguei nada. Aí eles vão, pega, traz aquele monte de peixe, pede para o amigo, enche o barco de peixe. Aí depois que ele está cheio de peixe, aí Jesus fala: larga tudo agora e me segue. Muitas vezes nós queremos entender com a nossa mente. Queridos, nós temos que vir para a presença com condições de oferecer algo a Ele. E ali naquele momento Pedro tinha o que oferecer agora. Tinha um alto lucro na mão. E aí ele deixou lá. Seguiu Jesus. Nos nossos olhos ia falar: não era mais fácil? Pedro já não tinha pego nada mesmo. Já estava ali, falou: vamos embora, vamos seguir. Você não pega nada mesmo. Queridos, a palavra do Senhor fala que as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Para nós entendermos, nós precisamos que o Espírito Santo nos ensine. Gostaria de chamar a equipe de louvor. Nós precisamos clamar: Senhor, ensina-nos a orar. Abra os meus olhos, eu quero te ver. Eu quero contemplar a tua beleza. Senhor, te seguir não pode ser um fardo para mim. Não pode ser um fardo para mim, num domingo de Páscoa, num feriado prolongado, eu ter que deixar tudo, deixar a família, para vir à tua casa. Não. Se eu tenho consciência da presença dEle, eu quero estar com Ele. Eu quero estar aonde Ele está. Só para a gente fechar, querido. Eu não ia falar sobre isso. Oração para o cristão é uma questão de sobrevivência. Se você não ora, você não vai conseguir sobreviver espiritualmente. Porque se você não alimenta o teu espírito, a tua carne vai te levar passageira. Se você não se alimentar para o momento da batalha, você não vai estar preparado para ela. Jesus, mesmo depois de milagres, de sinais sobrenaturais, sendo Deus, Ele se ausentava para se alimentar no seu íntimo, porque Ele sabia o que Ele tinha que enfrentar. Eu imagino que Ele ia para a presença do Pai, para contemplar a beleza do seu Pai, e para se lembrar que tudo aquilo que Ele teria que passar, valeria a pena, porque Ele fazia por amor ao seu Pai, e por amor a mim e a você. Mas na força do meu braço, no meu conhecimento, no meu intelecto, eu não vou ter essa consciência de santificação. Fique em pé, querido.